Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, quando leremos do verso 40 ao 43 e depois nós vamos saltar para o 49. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Repita comigo: implorando que fosse à sua casa. Vamos juntos? Implorando que fosse à sua casa, porque sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Vamos repetir: estava à morte. Estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Agora nós vamos para o verso 49. Então, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, vamos falar juntos assim: Jesus, vai lá em casa. Vamos. Mais uma vez: Jesus, vai lá em casa. Vamos orar? Senhor, abençoa essa hora, nós te pedimos, imploramos, em nome de Jesus, amém. Eu fui pregar na semana passada em Governador Valadares, num congresso de família. Quando terminou o culto, uma senhora, aparentando já ser uma pessoa de vida cristã experiente, estava acompanhada do seu marido, parecendo os dois já de muitos anos de vida cristã, ela se aproximou de mim e disse assim: pastor, é tão interessante essas coisas. Eu mesma estava um pouco assim cansada, um pouco desanimada de vir à igreja esses dias, sábado e domingo agora, a gente mora longe e tudo, e quando eu ouvi que era um congresso de família, eu tive aquela impressão assim: ah, esse assunto de família de novo. Família já é um assunto tão batido, né? E eu comecei a sorrir e esperando o que ela ia continuar dizendo, mas aí ela disse assim: pastor, mas parece que esse assunto da família, como o diabo o ataca todo dia, é um assunto que a gente tinha que pensar, nós precisávamos orar, nós precisávamos escutar sobre isso todos os dias. E é verdade, irmãos, por algumas razões, e uma delas é que às vezes você mesmo já ouviu muito, mas alguém da sua família que está um pouco atrás de você em idade precisa ouvir aquilo que você já ouviu muitas vezes. E uma outra questão interessante sobre esse assunto de família: nós sempre estamos precisando ouvir isso também, porque nós mudamos de fases na vida. Há fases que você está, que você carece ser fortalecida, fortalecido num tema da vida cristã ligada à família. Por exemplo, a pessoa que está jovem e ainda está para constituir uma família, o foco é um. O foco é um. Essa pessoa precisa muito de instrução em termos de família, no que se refere aos começos. Aos começos. Começar é muito importante. As escolhas. Como é que a gente escolhe alguém para casar? E meus irmãos, nós precisamos acreditar na vida do jeito que ela é. Nós escolhemos mesmo. Não é uma coisa assim que acontece e a gente está na rua e de repente, eu gosto de falar isso, de repente está um anjozinho, um cupido, com uma flecha em cima de alguma casa, de algum prédio, e você passando numa calçada, o cupido, e você, ficou apaixonado, ficou amando determinada pessoa de uma hora para outra. Isso não acontece assim. Pode ter e tem paixão à primeira vista, tem simpatia à primeira vista, tudo isso. Agora, amor é uma outra coisa. Amor, você tem que escolher. Você escolhe. E graças a Deus que é assim. Ainda bem que é assim. Se fosse diferente, nós estaríamos, irmãos, liquidados. Então, quem está numa fase inicial da vida precisa de um foco. Você, às vezes, está lá na frente. Você está lidando agora, por exemplo, e eu tenho visto assim já há alguns anos, nas vidas dos meus pais, você muda de fase, você começa a lidar com netos, com problemas dos filhos adultos. Isso é uma outra fase, nós estamos sempre precisando, irmãos, de escutar as coisas. Agora nós acabamos de ler uma história aqui que retrata bem, de certa maneira, aquilo que acontece em muitas famílias. E nós estamos dando muito valor aqui a esse mês da família. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria lhes contar a história da família de Jairo. Jairo era um homem de posição social respeitada. Há muitas famílias que pensam que mudando de posição social terão seus problemas solucionados. Mas a posição social, ela resolve alguns problemas menores mesmo. Mas ela não resolve a vida. Jairo tinha boa posição social. Tanto é que se tratava de um chefe da sinagoga. Mas a filha única estava gravemente enferma, à beira da morte. Ela estava à beira da morte. Ele deixa a sua esposa acompanhada de algumas outras pessoas e da menina em casa e vai atrás de Jesus. Quando chega lá, ele se joga no chão e implora a Jesus que vá à sua casa. Jesus começa a sair com ele na direção da sua casa, quando é interceptado por uma mulher que estava também com uma enfermidade de muitos anos, e uma enfermidade que havia levado dela tudo que ela possuía de recursos financeiros. Jesus para com aquela mulher e então cura aquela mulher. Depois começa, quando termina aquela cura, vem alguém e diz para Jairo: não incomodes o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus então diz: olha, você não tenha medo. Não tenha medo, creia somente, a sua filha será curada. Irmãos, o que que esta passagem bíblica tem a ver com as nossas famílias? Eu queria frisar em primeiro lugar que abençoada é a família que tem um Jairo. Abençoada a família que tem um Jairo. Abençoada a família que tem alguém que corre atrás de Jesus. Alguém que busca a Cristo. Alguém que implora. Alguém que se ajoelha aos pés de Jesus. Alguém que tenha humildade. E nossas famílias estão necessitadas de humildade. Humildade, primeiro lugar, diante de Deus. Porque como nós já temos frisado vez ou outra aqui, nós vivemos uma geração em que as famílias estão muito soberbas. Está todo mundo de cabeça, de nariz muito empinado. Os nossos topetes, irmãos, não estão brincadeira. Nós estamos falando uns com os outros de modo muito altivo, desde as crianças até os de mais experiência. Os irmãos sabem, nós vivemos agora uma fase em que eu tenho observado como a falta de humildade tem pegado as famílias de baixo para cima, de cima para baixo. As crianças são altivas, elas são exigentes, elas querem as coisas, elas impõem. Eu ia cortar cabelo quando era pequeno, irmão, chegava lá, era normal. Está um pai lá com 2, 3 filhos, o nome do barbeiro era Balainho. Está lá até hoje cortando cabelo. Ia todo mundo para o balaim. Chegava lá no balaim, ficava todo mundo quieto, os meninos. Às vezes tinha um pai com 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos, era muito comum ter mais filhos assim. E o pai chegava para o balaim e falava assim: dá a rodada de sempre aí. Parece que o balaim colocava a mão na cabeça do menino, cortava em volta e deixava em cima. Todo mundo mesmo modelo. Todo mundo mesmo modelo. Pai que escolhia lá porque era mais barato, por causa disso, por causa daquilo. Hoje, meus irmãos, as crianças são exigentes. Os adolescentes são exigentes. E todo mundo sabe das coisas. As mulheres ficaram exigentes. As mulheres eram mais conformadas com as coisas. Elas ficaram exigentes para danar. Nós, os homens, estamos assim perdidos no meio das nossas famílias. Porque nós pensávamos que nós tínhamos autoridade, de repente nós descobrimos que nós estamos ali. Nós somos um índio no meio daquela cacicada toda que mora em casa. Então as famílias estão precisando de mais humildade. Humildade como a de Jairo, meus irmãos, que foi buscar Jesus, foi buscar Jesus. E nessa busca a Jesus, ele se lançou no chão e começou a implorar. Aquela atitude de Jairo foi uma atitude diferente do esperado. Porque Jairo, como chefe da sinagoga, um homem adulto, dificilmente, meus irmãos, iria em público se lançar no chão. Imagine, por exemplo, um secretário de Estado. Imagine, por exemplo, um presidente de alguma autarquia. Imagine, por exemplo, uma pessoa de reconhecida importância na nossa sociedade. Vê um homem e sai correndo e se joga no chão. Até hoje, meus irmãos, ninguém faz isso. Alguém ver uma autoridade se ajoelhar espontaneamente. Jairo se jogou no chão e ele não quis saber do que os outros iriam pensar dele. Ele estava se derramando diante de Jesus. Há muitos de nós, meus irmãos, se nós nos lançarmos aos pés de Jesus humildemente e implorar: Jesus, vai lá em casa, alguma coisa diferente pode acontecer na sua casa, na sua família. Então a humildade de Jairo, de reconhecer. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, que nós, esse aspecto da humildade, da sinceridade, Deus considera muito isso. Deus considera muito o coração da pessoa. Aquela pessoa humilde. Tem na Bíblia um homem que se levanta e diz: eu te dou graças, Senhor, porque eu não sou isso, não sou aquilo e não sou aquilo outro. O outro se levanta e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Hoje, no que tange a sua casa, quem é o Jairo da casa? E meus irmãos, eu tenho ficado impressionado como nós, os homens, temos largado nas mãos das mulheres a responsabilidade de buscar Jesus. Homens preguiçosos com relação a buscar a Deus com suas famílias. Preguiçosos para levantar, para trazer o povo para a igreja. Quantas casas eu fico com pena, irmãos, de ver, por exemplo, às vezes esposas que elas têm que carregar todo mundo. Meus irmãos, eu estou me dirigindo aqui aos homens. Essa carga é pesada demais para ser largada nas mãos das mulheres. E às vezes tem homem que faz peso morto. O que é o peso morto? Ele fica ali. A mulher diz: gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ele fica dando uma de: eu estou aqui, mas não estou aqui não. Ela tem que ir, tem que ajeitar, tem que ir, tem que pôr em pé, tem que ir, tem que dar banho, tem que ir, tem que trocar a fralda, tem que ir, tem que fazer o mamar, tem que ir, tem que fazer a bolsa, tem que ir, tem que trazer a bolsa reserva, tem que ir, tem que trazer no colo, tem que vir, tem que dar no mamar, tem que voltar, tem que trocar, tem que ir, acorda, marido! Acorda! Quando está quase na hora, o bichão está pronto. Entra no carro e dirige. E solta a turma. Essa carga está pesada demais para alguém. Irmãos, nós temos que nos ligar na vida. Uma das coisas, meus irmãos, que mais me entristeceram foi uma ocasião em que eu recebi uma crítica tão séria aqui na igreja com relação a determinado comportamento aqui de mulheres da igreja. E eu fiquei pensando, a pessoa está criticando porque não se colocou no lugar. A pessoa está criticando porque não tem uma postura em casa que ajuda a esposa. Irmãos, essas coisas não podem ficar nas mãos de uma pessoa só. Há famílias que para fazer uma oração tem que quase alguém implorar para a turma e dizer, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma oração aqui. Na hora de fazer a oração já não há nem clima mais para orar. Porque um brigou porque não queria desligar a televisão, o outro brigou porque queria sair agora, o outro brigou porque está escutando a música, o outro não quer desligar o Netflix, o outro está no telefone, o outro vai mandar mais um recado pelo WhatsApp, além de ter mandado 200 durante o dia. Meus irmãos, o que é isso? Uma bênção uma família que tem um Jairo, mas meus irmãos, uma bênção maior é uma família em que todo mundo é Jairo. Todo mundo é Jairo. Todo mundo busca, todo mundo chama para a vida espiritual. Então, seja um Jairo na sua casa que diz assim, Jesus, vai lá em casa. Vai lá em casa, Jesus. Por favor, Jesus, tenha misericórdia. E aí se prostrou aos pés de Jesus, implorando que fosse a sua casa. Eu não sei se você já passou pela experiência de alguém dizer que ia na sua casa e você torcer para a pessoa não ir. Já aconteceu com você? Fui fazer uma visita uma vez. Eu era seminarista. E eu fui fazer uma visita lá na Barra da Tijuca. E eu me lembro bem que o apartamento que eu tinha que visitar era no primeiro andar. Tinha uma varanda grande. E a gente escutava às vezes as coisas que estavam acontecendo lá dentro. Porque se falasse muito alto e tudo. Então eu toquei o interfone. Quando alguém atendeu lá, eu disse, aqui é o seminarista João Emílio, eu vim fazer uma visita. Irmãos, aquelas visitas, hoje eu fico olhando para trás e pensando, o que que for aquilo? Que eu ia com cada missão, eu ia para cada missão. Os irmãos imaginam, às vezes, um rapaz de 19 anos, eu chegava lá com aquela cara de mineiro, aquelas roupas que eu usava, para poder fazer um aconselhamento a um casal problemático. E quando eu apertei lá e falei ao seminarista João Emílio que está aqui, irmãos, eu escutei a mulher da casa gritando, pelo amor de Deus, uma hora dessa, agora esse raio desse seminarista vem aqui em casa. Eu troquei a palavra, ela não usou raio não, ela usou uma outra coisa, ela falou uma outra coisa. E eu fiquei chocado ali, irmãos, e agora, entra ou não entra? Porque a minha vontade foi fingir que eu não tinha ido lá e ir embora. Eu já vi também, irmãos, essas coisas ligadas a não querer que vá em casa, porque a casa está bagunçada. A casa está muito bagunçada, aí a pessoa não quer receber a visita para não passar vergonha. E é interessante que, quanto mais a casa está bagunçada, mais nós precisamos da visita de Jesus. Jesus é o contrário aqui, irmãos. A casa está muito bagunçada, então Jesus vai lá em casa. A casa está com alguns desajustes, Jesus vai lá em casa. E aí o texto continua dizendo que a menina está à beira da morte, estava à morte. Irmãos, tem famílias que estão à morte, mas ninguém busca Jesus. Ninguém busca. Parece que nós estamos, às vezes achamos assim, que a família é como se fosse um carro velho, estragado, cheio de arranhado, e que se nós ficássemos só olhando, ele ia ficando novo de novo, sozinho. Não, isso não acontece. Ele não vai ficando novo, sozinho, por conta dele. Um carro do ano 90, ele não vai se deixar na garagem parado lá, ou começa a andar com ele, ele vai ficando mais velho, ele não vai ficando mais novo. Na família você tem um problema, alguns pensam que só largando para lá, aquilo vai ser solucionado, só deixando para lá, mas não vai, aquilo vai piorar. Então, há situações quando está à beira da morte, mas só que tem uma coisa, à beira da morte, mas não morreu, não morreu, não morreu. Eu estava dizendo no coro, essa semana agora, sobre aquele volume morto lá do Cantareira em São Paulo. Nós estávamos escutando, entrou no volume morto, e abaixou o volume morto, e abaixou o volume morto, abaixou o volume morto. Eu fui pregar numa igreja de São Paulo, quando eu cheguei lá eu fiquei imaginando, não vai dar nem para tomar banho. Quando cheguei na casa do pastor, a esposa do pastor disse, oh, pastor, pode tomar banho lá? Eu disse assim, pode mesmo, porque eu estou com a impressão de que aqui em São Paulo vocês não estão nem tomando banho. E vamos tomar banho, e toma banho e tal, e toma água, e toma banho de novo, e toma água outra vez. Aí depois, naqueles mesmos dias, eu fiz uma outra viagem, o avião passou por cima do tal do Cantareira. E lá de cima eu vi o tal do volume morto. Irmãos, tinha era água, mas muita água, mas muita água naquele volume morto. E eu fiquei pensando na nossa vida espiritual. Às vezes você pensa assim, está no volume morto, não sabe você que ainda tem muita água de Deus ali para sustentar a sua família. Tem muita água de Deus ali. E aqui está à beira da morte. Mas aí acontece uma coisa muito chata. Quando Jesus vai andar atrás de Jairo, para ir na casa de Jairo, chega uma mulher com um problema grave. Uma hemorragia que não parava. E Jesus para com aquela mulher. E meus irmãos, qualquer um de nós aqui, entraríamos talvez em pânico ali. Jogaríamos aquela mulher para lá. Faríamos um cálculo. Essa mulher é mais velha que a minha filha precisa viver. Essa mulher já viveu muito, agora ela para Jesus. E Jesus é interrompido aqui, em vez de poder ir para minha casa depressa, ele tem que socorrer essa mulher. Que mulher chata! Vontade de dizer para a mulher, então a senhora vem comigo, depois que ele curar minha filha, ele dá uma atenção. A senhora já está doente há tantos anos mesmo, já aprendeu a conviver com isso. E, irmãos, nós aprendemos uma coisa aqui. Não só as nossas casas, não só a minha casa, não só a sua casa precisa de Jesus, mas as casas estão também muito carentes de Jesus. Nós não somos os únicos carentes no mundo, não somos os únicos que estamos necessitando de uma intervenção. Eu tenho ficado impressionado, conversando com as pessoas, orando em aconselhamento pastoral, como as pessoas estão infelizes. Irmãos, é necessidade por toda parte. Todo lado que se vira. Como as pessoas estão infelizes. Às vezes se olha para um determinado quadro, uma determinada família, uma pessoa, um jovem, um casal, e você tem a impressão assim, de que tudo vai bem, de que estão soltando fogos. Às vezes as pessoas acabaram de ter uma grande conquista, acabaram de ter essa conquista, mas permanecem infelizes. Parece que nada resolve. Boa parte das pessoas gostaria de trocar o que está fazendo. Trocar o que está fazendo. Porque o que está fazendo não lhe traz alegria. Boa parte das pessoas gostaria também de ter assim uma carta de divórcio geral. Geral. Divorciar do genro, da nora, divorciar do sogro, da sogra, dos irmãos, trocar os cunhados. Os cunhados talvez estão na categoria mais lá em cima. Trocar de cunhada é uma carta geral assim. Tem gente que queria dar uma carta de divórcio também para o pastor. Divorciou do pastor, vai casar com outro. Divorciar da igreja, dá uma separação geral para ver se a vida muda. Mas meus irmãos, que coisa impressionante. Nós temos que nós mudarmos. E aqui nós estamos diante de uma realidade em que o homem está precisando. Mas olha, irmãos, Você mora num prédio, tenha certeza, no andar de cima tem alguém também precisando de Jesus. No andar de baixo tem alguém precisando de Jesus. Você mora numa casa, a casa ao lado está carente de Jesus. A casa do outro lado também. O outro lado da rua também. Você está nesse culto aqui agora, necessitando que Jesus vá na sua casa. Tenha certeza que a pessoa ao lado também precisa que Jesus vá à casa dela. E aí, Jesus para. E depois continua lá na frente, quando termina de curar aquela mulher, verso 49. O que aconteceu? Podem ler. Enquanto? Chegou alguém lá da casa de Jairo. E o que que a pessoa chegou? Chegou com a notícia excelente. Sua filha morreu, não incomodes o mestre. Irmãos, tem coisas que são desse jeito mesmo. Tem a notícia ruim, aí vem outra pior. Você tem uma notícia ruim, aí vem uma outra pior. Ainda dizendo assim, não incomodes. De vez em quando eu escuto alguém dizendo que Deus não está preocupado com certas coisas, não. Eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizendo, não vão incomodar Deus com isso não, que Ele tem mais o que fazer. Outra hora você acha que é pura frivolidade você vir para o culto e pedir a Deus alguma coisa. Você mesmo fica meio sem graça. Parece que você está perdendo tempo. Parece que aquilo é em vão. Parece que aquilo não tem sentido. Meus irmãos, Jesus nunca se incomoda com a nossa súplica para que Ele intervenha. Jesus não se incomoda por ser, pela presença dEle ser chamada. Jesus não se incomoda. Mas sempre vem alguém para dizer, alguém para mostrar, alguém para sugestionar, de que aquilo que nós estamos fazendo, a nossa busca com Deus, que aquilo é vão. Mas não é vão. Eu gosto daquele texto bíblico que diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não é inútil crer em Deus. Não é vão. Agora, quando ele recebe aquela palavra, aí tem a palavra de Jesus, que nós vamos analisar no culto das seis, se Deus permitir. Quando Jesus disse assim, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Porque o que importa, irmãos, não é o que os outros vêm falar para nós não. O que importa é o que Jesus fala. A Bíblia diz, por exemplo, que os conselhos são bons. Na multidão de conselheiros há sabedoria. É verdade. A gente deve ouvir mesmo. Pobre da pessoa que não quer ouvir ninguém. A pessoa que diz, eu não escuto ninguém. Pobre da pessoa que não escuta ninguém. Mas também tem uma outra verdade que anda junto com essa. É a seguinte, irmãos. Às vezes, a gente escuta um conselho, escuta outro, escuta outro, escuta outro, escuta outro, escuta outro. Cada pessoa está falando do seu ponto de vista. E às vezes as pessoas estão falando coisas que têm sentido, que são até boas. Só que naquele caso específico não se aplica. Naquele caso específico. Naquele caso específico, você vai depender não do conselho de um e de outro, mas daquilo que Jesus determinar para a sua vida. Porque a experiência de um foi de um jeito, a experiência do outro jeito. Então, cada um com a sua experiência diferente te diz uma coisa, mas você não vai conseguir se encaixar nem na experiência de cá e nem na de cá. Então você precisa de uma coisa específica de Deus. Mas na nossa vida, em todas as circunstâncias, o que vale mesmo é aquilo que Jesus vai determinar e não aquilo que os outros vão dizer. Aquilo que Jesus vai determinar. E Jesus estava determinado a curar. Por quê? Porque Jesus deu uma pausa lá para tratar do caso da mulher com a hemorragia. Mas o fato de Jesus parar para tratar do caso da mulher não significa que Jesus esqueceu do caso de Jairo. Porque Jesus não se esquece do nosso caso. Nós é que ficamos meio apavorados, iguais a crianças. Que a criança fala um negócio, fala outro negócio, fala aquilo de novo, fala aquilo de novo, fala aquilo de novo. Se você não fizer aquilo imediatamente, a criança tem a sensação de que você esqueceu, de que você não vai fazer, de que você... E a criança fala outra vez. E o pai e a mãe estão dizendo, não, eu estou lembrando. Mas é que agora, mas eu estou lembrando. Jesus diz para mim e para você, eu estou lembrando. Eu estou lembrando. A bênção, a cura, a vida que a sua família precisa, eu tenho. Eu tenho. E eu vou entregar a encomenda no dia certo. Se você está hoje, talvez numa fase em que parece que Jesus está cuidando de todo mundo menos de você, esteja quieto. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A sua filha já morreu. Seu casamento já acabou. O casamento do seu filho, da sua filha, acabou. Irmãos, eu tive uma grata satisfação agora no início desse ano. Uma família que eu tenho muito apreço por aquela família. Eles não são da nossa igreja, mas nós somos muito assim, muito tempo que passa sem ver e tudo, sem conversar. Mas a gente sente como se fosse pessoa parente da gente. É uma família muito querida mesmo. Essa família teve uma separação. E nós amamos aquele marido, amamos a esposa, os filhos. E aquela separação trouxe muita dor para um lado e para o outro. Eu vou contar para os irmãos um segredo aqui, porque os irmãos não conhecem, não sabem quem é, não tem problema. E se soubesse também, se fosse da nossa igreja aqui, a gente tão querida que a gente falaria essas coisas, e nem teria problema. Mas eu cheguei a ficar com certa raiva do marido. Fiquei bravo, não é raiva, é bravo. Fiquei bravo. Não é raiva, é bravo. Fiquei bravo com ele. Ele passou uma situação muito difícil no final do ano passado. E aí, meus irmãos, eu conversava com a esposa em tempos passados, perguntava assim, isso tem jeito? De maneira nenhuma. Deus me livre. Só que como eu tenho muita intimidade, às vezes eu brincava muito. Eu mandava recado, às vezes, para ela, dizendo que ele mandou. Entendeu? Eu mandava recado dizendo que ele que mandou o recado. No final das contas, ela já sabia que era eu que estava mandando em nome dele. Mas não tinha jeito, não tinha jeito. Pois é. Aconteceu um troço pior. E nesse negócio pior que aconteceu, um irmão que está aqui agora no culto, foi uma bênção. Porque eu procurei esse irmão para ver se ele podia ajudar. E ele ajudou com toda boa vontade. No final do ano aqui, foi comigo num lugar aqui no Rio. E ajudou, foi uma bênção. Eu sou muito grato a esse irmão. Aquele problema que aconteceu, que foi pior, aquilo se transformou, meus irmãos, numa tão grande bênção. Mas numa tão grande bênção. Outro dia eu chego em casa, a Cristiane morrendo de rir. E me mostrou no Facebook lá, aquela esposa colocou uma foto de toda a família, ela mais o marido e as crianças, aquela que não tinha jeito. E no Facebook colocou assim, eu amo fulano de tal. E desde quando aquele problema lá aconteceu e que foi resolvido, que ele pegou e voltou para casa. Sabe por quê? Tem coisas que parece que morreu, mas não morreram. Estão vivas. Uma mãe me procurou depois que eu preguei num congresso agora de família e me contou uma situação tão difícil do filho, mas tão difícil, aí ela disse assim, lá pelas tantas, o filho aprontando, o filho fazendo de tudo para ferir, o filho fazendo de tudo para desagradar, o filho fazendo de tudo para complicar a situação. Num determinado momento o menino gritou assim, foi lá numa outra igreja, porque não quer ficar na igreja da mãe também, foi na outra igreja. Na outra igreja procurou o pastor e disse assim, eu quero ser pastor. Aí a mãe, vê pastor, você tem juízo, ele fazendo isso, agora virou e falou com o pastor que quer ser pastor. Eu falei com ela assim, isso aí é um respirozinho de vida que tem lá dentro. Ele sabe que ele não está certo. Ele sabe que o que ele está fazendo não é o correto. Esse negócio, eu quero ser pastor, às vezes é o que ele de fato queria ser. Ele queria ser um outro menino, ele queria ser de um outro jeito. Ele queria estar na igreja, ele queria era uma outra coisa. Isso aí é um soprozinho, um sinalzinho assim, que gritou. E para nós é uma bobagem, porque ele não está em condições disso. Ele não está vivendo vida cristã para isso. Mas pode vir a viver, pode vir, um sinalzinho assim, tem lá alguma coisinha ainda, respirando, está quase morto, mas ainda está respirando. E se Jesus entrar no caso, meus irmãos, põe de pé. Se Jesus entrar no caso, põe de pé. Um irmão de nossa igreja estava com os negócios numa situação tão dramática. Fez um propósito com Deus, um propósito até difícil de uma pessoa numa situação complicada fazer. E ele foi fiel àquele propósito que ele fez. Parecia que aquele propósito por si só ia levar ele a acabar de falir. Mas a esposa deu uma ideia. Ele atendeu aquela ideia e fez. Daqui a pouco vem uma outra coisa, ele foi e fez. Daqui a pouco uma outra coisa. Hoje é uma pessoa que está vivendo uma vida tão controlada. Parecia que estava morrendo. Mas Deus tem um sopro ali. Deus tem um sopro ali. Sabe quando o casal está assim, meio brigadão? Sabe que na sua casa não tem casal meio brigadão não, mas tem casa que tem. Aí ele diz assim, eu vou dormir na sala. O outro vai dormir lá no quarto das crianças. O outro vai dormir não sei aonde. O outro vai dormir na varanda. O outro vai dormir em outro lugar. O outro não dorme. Eu vou dar um conselho a você. Quando vocês tiverem uma briga daquela assim, briga mesmo, ou aquela briguinha, seja qual briga for, vocês durmam na mesma cama. Durma ali na mesma cama. Quem sabe, né, João? Dá uma esbarradinha. O outro dá um pulo para lá. Quem sabe, às vezes, esbarra de novo. Sim, foi sem querer. Mas dentro está querendo. Deus, chega lá. Abana aquilo e aquele fogo que está lá embaixo. Parece que morreu. Acende de novo. Jesus precisa ir na minha casa, na sua casa. Quem será você? Você será Jairo? A gente faz às vezes vigília aqui, vem os Jairos para a igreja. Quarta-feira, culto de oração, vem os Jairos para a igreja. Domingo de manhã, os Jairos. Domingo de noite, os Jairos. Continue a buscar Jesus. Se ele der uma pausa para atender alguém, lembre-se, a sua causa não foi esquecida.
Senhor, no nome de Jesus, eu impetro a bênção da cura sobre essas famílias, ó Pai.
Senhor, em nome de Jesus, Eu impetro a bênção do entendimento entre as famílias.
Senhor meu Deus, eu impetro em nome do Senhor Jesus a bênção do perdão sobre estas famílias. Senhor Jesus, agora nós pedimos, nós impetramos, nós clamamos pela bênção do livramento, pela bênção da libertação, a bênção do amor, a bênção da paz, a bênção da harmonia, Senhor, a bênção de termos um lar onde Jesus Cristo mora conosco. Senhor, a bênção também de uma porta aberta. A bênção, Senhor Deus, como o pastor Carlos pediu, de uma cura. A harmonia, Senhor Deus, o entendimento, como o pastor Jorge pediu agora. A bênção do perdão, como o pastor Isaac pediu. Senhor Deus, agora nós te pedimos, Senhor Deus, espanca Satanás para longe de nós. Senhor Deus, não permita que as famílias aqui experimentem um desgosto, Senhor Deus. Experimentem a ruína. Nós pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor visite a filha. A filha que está com sua personalidade mudada, tocada, Senhor Deus, que está fazendo escolha ruim, que está teimosa na escolha ruim. Senhor Deus, quebra esta maldição. Senhor, nós pedimos também pelos filhos, os meninos que também estejam assim. Suplicamos, Senhor Deus, que se há alguém chegando na vida de algum casal para trazer uma divisão, para trazer um divórcio, se tem uma mulher se aproximando, um homem se aproximando, Senhor Deus, tire essa pessoa da vida desta família. Senhor, nós pedimos que se alguém se aproximando de nossas casas, essa pessoa não é um enviado do Senhor, é um enviado do diabo. Nós pedimos que o Senhor também elimine, Senhor Deus, a influência e, Senhor Deus, tire essa pessoa do convívio da nossa família, das nossas famílias. Senhor, nós pedimos o teu socorro e muito obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor disse para Jairo, o Senhor fala conosco hoje, não temas, creia somente, porque a tua filha ficará curada. Nós oramos agradecidos e que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito, esteja sobre todos, agora e sempre. Amém e amém.